Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Genética e DNA em quadrinhos, de Mark Schultz, é uma obra de divulgação científica em formato de história em quadrinhos, publicada no Brasil pela Blücher. Com arte de Xander Cannon e Kevin Cannon, o livro transforma uma introdução extensa à genética em uma leitura visual, organizada em torno de Blurtus 183. Um cientista alienígena encarregado de estudar DNA e evolução humana. A premissa não substitui o conteúdo científico por aventura, ela funciona como uma moldura para apresentar vocabulário, processos celulares, hereditariedade e debates ligados ao uso do conhecimento genético. A obra parte de noções elementares, mas alcança temas como cromossomos, divisão celular, seleção natural, genética molecular e aplicações biomédicas. Seu propósito é tornar conceitos frequentemente percebidos como técnicos mais visualizáveis e inteligíveis, sem tratá-los como mera curiosidade. Em 150 páginas, combina explicações, analogias, ilustrações e referências históricas para oferecer uma visão panorâmica da área. É, portanto, mais próxima de um guia introdutório ilustrado do que de uma narrativa ficcional convencional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a narrativa alienígena como estrutura para explicar vocabulário científico. O recurso central do livro é colocar um pesquisador extraterrestre diante da tarefa de compreender a vida terrestre e transmitir suas descobertas a uma autoridade pouco familiarizada com o assunto. Blurtus 183 pertence a uma espécie assexuada, ameaçada por doença, circunstância que cria um motivo narrativo para investigar reprodução, variação e evolução. Essa moldura permite que perguntas básicas sejam feitas sem pressupor que o leitor já domine o jargão da biologia. Termos como adenina, zigoto, citocinese e partenogênese surgem vinculados a problemas explicativos, em vez de aparecerem apenas como uma lista de definições. A escolha tem uma função didática importante e genética exige que o leitor conecte fenômenos invisíveis, como moléculas e cromossomos, a consequências observáveis, como traços herdados e diversidade entre organismos. Os quadrinhos podem encenar essas relações e interromper a exposição para retomar um ponto ou corrigir uma interpretação simplista. Ao mesmo tempo, a premissa não elimina a densidade do conteúdo. O livro conserva um volume considerável de terminologia e informação, o que o torna mais adequado como introdução séria do que como leitura infantil descompromissada. A narrativa funciona, sobretudo, como uma ferramenta de organização e de contraste ao olhar para os humanos como algo estranho. O alienígena ajuda a tornar explícitos processos biológicos que leitores humanos costumam considerar familiares sem de fato entendê-los. Em segundo lugar, do DNA à célula, a visualização dos mecanismos da hereditariedade, a obra apresenta a genética como uma ciência que começa na estrutura e no funcionamento celular. DNA, RNA, genes, cromossomos e código genético são tratados como partes relacionadas de um sistema de armazenamento, transmissão e expressão de informação biológica. Essa articulação é decisiva porque muitas dificuldades no estudo da área decorrem de separar artificialmente moléculas, células e organismos. O DNA não é apresentado apenas como a dupla hélice famosa, mas como componente cuja organização em cromossomos e leitura celular se relacionam com a produção de características e com a continuidade da vida. A linguagem visual favorece a representação de escalas que não podem ser vistas diretamente moléculas, podem ser desenhadas como elementos interagindo, enquanto sequências de quadros mostram etapas de processos celulares. O livro também aborda mitose e meiose, distinção essencial para entender crescimento, formação de gametas e herança. Ao explicar como a divisão celular distribui ou reorganiza material genético, ele cria a base para compreender por que descendentes se parecem com os pais, mas não são cópias idênticas. A utilização de imagens não reduz automaticamente a complexidade conceitual, mas oferece pontos de apoio para acompanhar transformações espaciais e temporais. Assim, o formato de HQ é empregado para converter abstrações em relações visuais, preservando a necessidade de aprender termos técnicos e suas conexões. Em terceiro lugar, Mendel, Darwin e a ligação entre herança e evolução, genética e DNA em quadrinhos, não limita seu escopo à biologia molecular. A obra situa o estudo da herança em uma trajetória histórica que inclui Gregor Mendel e Charles Darwin, dois referenciais para entender, respectivamente, padrões de transmissão de características e seleção natural. Essa aproximação é relevante porque as ideias de evolução e genética foram desenvolvidas inicialmente em contextos distintos e só depois puderam ser integradas de maneira robusta. Mendel fornece modelos para pensar como variantes hereditárias podem passar entre gerações. Darwin oferece um mecanismo para compreender como diferenças herdáveis podem se tornar importantes em populações ao longo do tempo, quando certos organismos deixam mais descendentes em condições específicas. O livro usa essa relação para deslocar a genética de uma visão estritamente individual ou familiar para uma escala populacional e histórica, a evolução humana. Presente na tarefa de pesquisa de Bluhrtus, também é abordada como campo que exige evidências comparativas e interpretação cuidadosas, não como uma sequência linear de progresso. Ao aproximar descobertas científicas, cientistas e mudanças de paradigma, a obra mostra que conceitos atualmente ensinados como consolidados foram construídos por investigação, discussão e revisão. Para estudantes, essa dimensão histórica torna mais claro por que genes não devem ser confundidos com destinos inevitáveis. A herança estabelece condições e probabilidades, enquanto a evolução envolve variação, ambiente, reprodução e tempo. Em quarto lugar, reprodução sexuada. Variação genética e limites do determinismo. A condição assexuada da espécie de Bluhrtus cria um contraste produtivo com a reprodução sexuada humana. A partir dele, o livro explora como gametas, cromossomos sexuais e recombinação participam da geração de diversidade genética. A comparação evita tratar a reprodução apenas como assunto anatômico. Seu interesse científico está na forma como diferentes modos reprodutivos afetam a transmissão e a combinação de variantes genéticas, ao abordar temas como partenogênese, fecundação e formação de zigotos. A obra evidencia que há variedade de estratégias reprodutivas na natureza e que a sexualidade humana é uma entre várias possibilidades biológicas. Essa perspectiva é útil para desfazer dois equívocos recorrentes. O primeiro é imaginar que a descendência recebe uma cópia simples e integral de cada progenitor. O segundo é supor que um gene isolado explica por si só características complexas ou condutas humanas. A genética elementar trabalha com padrões reconhecíveis de herança, mas organismos reais resultam de múltiplas interações entre genes, desenvolvimento e ambiente. Os quadrinhos favorecem a explicação de cruzamentos e segregação porque permitem acompanhar visualmente a combinação de componentes em etapas sucessivas. Ainda assim, o valor do tema está menos em decorar diagramas e mais em reconhecer a origem biológica da variação. Essa variação é matéria-prima da evolução, pode influenciar riscos e características, mas não autoriza conclusões deterministas sobre pessoas ou grupos. Por último, genômica. Biotecnologia e responsabilidade no uso da informação genética. Além dos fundamentos nas celulares e históricos, o livro alcança implicações contemporâneas do conhecimento genético. O genoma humano, a comparação de DNA, doenças hereditárias, micro-organismos, clonagem e aplicações médicas aparecem como temas que mostram a utilidade prática da área e seus dilemas. A presença desses assuntos amplia a leitura. Compreender genética não significa apenas saber nomear bases nitrogenadas, mas avaliar o que se pode inferir de testes, bancos de dados e intervenções biológicas. A obra aponta para o potencial da pesquisa em diagnosticar condições, investigar parentescos, comparar populações e desenvolver tratamentos. Ao colocar tecnologia, saúde e sociedade no mesmo quadro, a obra evita apresentar o DNA como uma explicação total da vida. Ele é uma fonte essencial de informação biológica, cuja interpretação requer contexto, evidência e limites bem definidos. Em conclusão, leitores iniciantes em biologia e professores que buscam um material complementar para introduzir ou revisar genética. Também pode ser útil a universitários de áreas da saúde e das ciências biológicas que desejem recuperar uma visão integrada dos fundamentos antes de avançar para textos mais especializados. Seu ganho prático está na combinação entre explicação verbal e representação visual de processos como divisão celular, transmissão hereditária e organização do DNA. Essa combinação pode facilitar a identificação das relações entre conceitos que, em apostilas convencionais, aparecem fragmentados em capítulos e esquemas isolados. Intelectualmente, o livro incentiva uma compreensão menos determinista dos genes, ao conectá-los à evolução, reprodução, ambiente, medicina e questões sociais. Não deve ser tomado como substituto de um manual técnico ou de uma disciplina completa, pois a genética contemporânea demanda aprofundamento matemático, experimental e conceitual. Ainda assim, destaca-se entre livros de divulgação por usar o formato de HQ para sustentar uma exposição ampla, e não apenas para simplificar fatos avulsos. A narrativa de ficção científica organiza o percurso, enquanto o conteúdo percorre da célula a história da ciência e as aplicações da genômica. Essa amplitude, somada à arte de Xander Cannon e Kevin Cannon, diferencia a obra de guias puramente textuais e de quadrinhos científicos excessivamente breves. O resultado é uma porta de entrada visualmente acessível, mas comprometida com a complexidade básica do campo. Se você quiser apoiar Mark Schultz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!